legítimas e fazem parte da democracia, afirma a presidenta Dilma.
Anunciado um novo marco regulatório para mineração. Proposta segue para o Congresso para ser votada.
Inscrições para o ProUni deste ano começam nesta sexta-feira. São mais de 90 mil bolsas em faculdades privadas no segundo semestre.
Terça-feira, 18 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Boa noite, quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
As vozes das ruas querem mais cidadania, mais saúde, mais educação, mais transporte, mais oportunidades. A afirmação é da presidenta Dilma Rousseff, que reconheceu as manifestações em todo o país como legítimas e parte da democracia.
A presidenta disse que as pessoas que foram ontem às ruas deram uma mensagem direta ao conjunto da sociedade, sobretudo aos governantes de todas as instâncias. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano. Boa noite, Kátia. Boa noite, ouvintes. A presidenta Dilma Rousseff disse hoje que os atos isolados de violência contra pessoas e contra o patrimônio público e privado devem ser condenados e coibidos com vigor, mas elogiou o caráter pacífico das manifestações que vêm sendo feitas desde a semana passada e afirmou que os manifestantes estão enviando uma mensagem principalmente aos governos.
Essa mensagem direta das ruas é por mais cidadania, por melhores escolas, por melhores hospitais, postos de saúde, pelo direito à participação. Essa mensagem direta das ruas mostra a exigência de transporte público de qualidade e a preço justo. Essa mensagem direta das ruas é pelo direito de influir nas decisões de todos os governos, do legislativo e do judiciário. Essa mensagem direta das ruas é de repúdio à corrupção e ao uso indevido do dinheiro público. Essa mensagem direta das ruas comprova o valor intrínseco da democracia, da participação dos cidadãos em busca de seus direitos. E eu queria dizer aos senhores, a minha geração sabe quanto isso nos custou.
De acordo com a presidenta Dilma, à medida que o Brasil melhora, as exigências da população mudam. A presidenta afirmou que com a elevação da renda, mais acesso a empregos e à educação, surgiram cidadãos que querem mais e que têm direito a mais. E disse que o governo federal está ouvindo essas reivindicações por mudanças e está comprometido com a transformação social.
O Brasil hoje acordou mais forte. A grandeza das manifestações de ontem comprovam a energia da nossa democracia, a força da voz da rua e o civismo da nossa população. É bom ver tantos jovens e adultos, o neto, o pai, o avô, juntos com a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional, dizendo com orgulho: eu sou brasileiro e defendendo um país melhor.
O ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que se reuniu nesta segunda-feira com manifestantes, também falou hoje sobre as manifestações e disse que é necessário criar canais de diálogo e estar aberto às reivindicações.
É muito positivo quando a sociedade participa, quando a sociedade quer se manifestar. Essa é a nossa tradição, nós construímos um projeto político baseado na participação, procuramos abrir no governo canais para essa participação e agora estamos atentos a essa atitude da presidenta Dilma, diante dessas novas formas de participação, onde há uma presença fortíssima da juventude, onde os temas são variados, dependendo de cada região do país, mas todos manifestando um desejo de mudança, um desejo de querer participar. Participar efetivamente das decisões do governo.
Carandina, e a reunião que estava discutindo hoje o uso de armas não letais em manifestações, já terminou?
A Cátia, acabou sem essa reunião e o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República aprovou essa resolução que recomenda justamente a proibição do uso de armas de fogo e a restrição dos armamentos de baixa letalidade durante manifestações e eventos públicos. essas restrições valeriam também na execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse. Esse documento deve ser encaminhado aos órgãos federais, estaduais e municipais que têm atribuições relacionadas às recomendações da resolução. Kátia.
Obrigada ao repórter Ricardo Carandina pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
O solo brasileiro é muito rico, Kátia. Ouro, minério de ferro, bauxita e até muita água mineral. Mas para explorar o que temos, existem regras que hoje foram atualizadas.
Isso mesmo, Luciano. E como as normas que determinavam como os exploradores deveriam atuar tinham mais de 40 anos e já não atendiam às atuais demandas, principalmente no que se refere à preservação ambiental, um novo projeto de marco regulatório foi anunciado.
O documento elaborado pelo Ministério de Minas e Energia detalha um conjunto de regras para aumentar a concorrência e os investimentos no setor e ainda melhorar o aproveitamento dos recursos minerais brasileiros.
O novo marco regulatório da mineração vai ser enviado ao Congresso Nacional por meio de projeto de lei em regime de urgência. Com isso, os parlamentares vão ter 90 dias para analisar e votar o texto.
O Marco da Mineração substitui o Código de Mineração de 1967. Entre as alterações está a exigência de licitações para concessão de direitos minerários, com exceção da exploração de água mineral. As novas concessões vão ter validade de 40 anos, renovadas sucessivamente por períodos de 20 anos. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, cita as vantagens do novo marco.
A proposta visa, em essência, incentivar os empreendedores e inibir a ação de especuladores. Outro instrumento de eficiência na regulação para combater a atividade especulativa será a obrigatoriedade do minerador realizar investimento mínimo na área concedida, observadas as melhores práticas da indústria da mineração.
A nova legislação mantém a atual distribuição dos royalties da mineração, que destina 65% dos recursos aos municípios com atividade mineradora. O marco ainda aumenta os repasses a esses municípios, já que a alíquota da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, vai subir de 2% para 4%, e a base de cálculo passará a ser sobre o faturamento bruto das empresas. O incremento financeiro foi comemorado pelo presidente da Associação dos Municípios Mineradores do Brasil, Saulo Moraes Castro.
Esse marco regulatório traz, principalmente junto com a CEFEM, uma condição dos municípios mineradores para podendo suprir um pouco de tudo que a mineração nos causa na sua exploração.
Atualmente, a mineração é responsável por 4% do produto interno bruto e 23,5% das exportações brasileiras, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. A presidenta Dilma Rousseff acredita que a atividade pode promover o crescimento do país e gerar renda aos trabalhadores, com a preservação do meio ambiente e das comunidades locais.
Queremos que aqueles que exploram e produzam nossos minerais tenham estabilidade e segurança jurídica, elementos essenciais para o bom andamento dos negócios e, ao mesmo tempo, correspondam às necessidades de investimento, de conservação e recuperação ambiental, respeito pelos direitos dos trabalhadores e pelas comunidades nas quais os projetos estão inseridos.
O marco regulatório ainda determina a criação de uma agência reguladora da mineração e do Conselho Nacional de Política Mineral. Para mais informações sobre o documento, acesse o site do Ministério de Minas e Energia, www.mme.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
7:10.
As inscrições para o programa Universidade para Todos, ProUni, começam nesta sexta-feira, dia 21.
Dessa vez, o ProUni vai oferecer mais de 90 mil bolsas em faculdades particulares. A maioria é integral e pouco mais de 34 mil são parciais.
Para concorrer às bolsas de estudo, o aluno precisa ter feito no mínimo 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e não pode ter zerado a redação.
Também é preciso que o estudante tenha feito o ensino médio na rede pública ou na particular, mas na condição de bolsista.
Os candidatos não podem ter diploma de ensino superior nem estar matriculados em nenhuma faculdade.
As inscrições terminam no dia 25 de junho e devem ser feitas em www.prouni.mec.gov. É prouni.mec.gov.br.
Brasil, a pátria de chuteiras.
O turismo vai movimentar cerca de 240 milhões de reais durante os 15 dias de Copa das Confederações, segundo o estudo divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur.
E para a Copa de 2014, a expectativa é maior. Para isso, vêm sendo feitos investimentos em hotelaria, infraestrutura e capacitação.
Conforto na hospedagem, qualidade no atendimento, sustentabilidade e acessibilidade. Metas do governo federal para emplacar o Brasil como destino turístico no mundo. E a ideia é que os grandes eventos que o país está recebendo acelerem essas melhorias, como destaca o secretário executivo do Ministério do Turismo, Valdir Simão.
O turismo no Brasil hoje está num ciclo virtuoso de desenvolvimento que não vai se interromper. A Copa do Mundo, Olimpíadas, Jornada Mundial da Juventude alavancam esse processo e certamente vão fazer com que o Brasil chegue em 2022 como a terceira economia de turismo do mundo.
Hoje o Brasil é a sexta maior economia de turismo no mundo. Para ajudar nesse crescimento, os investimentos federais para a Copa do Mundo de 2014 somam 27 bilhões e meio de reais em infraestrutura. A previsão é receber 600 mil turistas estrangeiros, além dos 3 milhões de brasileiros que vão andar pelo país durante o campeonato. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, deve dobrar a capacidade hoteleira até as Olimpíadas, como destaca o secretário especial de turismo da cidade, Antônio Pedro Figueira de Melo.
A gente vai passar hoje de 22 mil quartos, né, para 2016, para 44 mil quartos, então é um fator importante, né, o acréscimo dessa rede hoteleira.
A meta é que as melhorias fiquem como legado dos grandes eventos, como afirma o coordenador do projeto Sebrae 2014, no estado do Rio, Iedo Bittencourt.
Nós não podemos fazer ações pontuais. O objetivo do Sebrae é que o turista saia daqui com uma ideia de preço justo, bom atendimento e que, se possível, traga outros turistas.
Um hotel que fica pertinho da Orla Carioca apostou em acessibilidade e sustentabilidade. A construção ficou pronta no final do ano passado e é adaptada para que as pessoas com deficiência possam usufruir da estadia sem dificuldades. Por causa desses diferenciais, o hotel foi construído por meio de um financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, com taxas de juros menores que as tradicionais. É o que destaca a gerente Renata Eduardo.
Aqui nossos colaboradores, eles têm treinamentos a respeito do meio ambiente. Inclusive temos até um programa agora para eles economizarem tanto a energia quanto a água em casa. Se comparado um mês com o outro, eles recebem uma bonificação pela a responsabilidade e o compromisso com o meio ambiente.
A meta do Ministério do Turismo é que os brasileiros gastem 226 milhões de reais nesse setor da economia em 2014. Já os estrangeiros devem movimentar 10 bilhões de dólares no Brasil em 2016. Do Rio de Janeiro, Leonardo Meira.
E em Pernambuco, a construção do estádio Arena Pernambuco para os Jogos das Copas das Confederações e do Mundo criou novas oportunidades para os moradores.
Em São Lourenço da Mata, que era considerado uma cidade dormitório porque os moradores trabalhavam na capital Recife, a construção da arena fez com que milhares de operários que trabalhavam na obra agora não precisem mais sair diariamente da própria cidade.
Também a duplicação da BR que margeia São Lourenço da Mata e que é a via de acesso à arena fez diferença.
O resultado é que o governo tem investido na criação de distritos industriais na região e o município já conquistou as primeiras empresas. Vamos saber mais na reportagem de João Pedro Neto.
Em Pernambuco, a construção do estádio para receber jogos da Copa das Confederações e do Mundial em 2014 está transformando a região metropolitana de Recife, como em São Lourenço da Mata, a 20 quilômetros da capital, local escolhido para erguer a arena. É o que afirma o vice-prefeito da cidade, Ângelo Albanês.
A cidade no todo, ela teve uma expansão de coração, imobiliária, financeira, comercial, principalmente trabalho, que é que dá dignidade à nossa população.
Com mais investimentos e capacitação, muitos moradores deixaram de buscar trabalho em Recife e começaram a procurar emprego mais perto de casa. Mais da metade dos cerca de 5 mil operários que construíram a arena vive em São Lourenço da Mata. É o caso do apontador Jorge Augusto Vieira. Ele nunca havia trabalhado na construção civil, mas fez cursos de capacitação e se destacou no serviço.
Novo, velho, que esteja qualificado, vai ter uma grande oportunidade. É só abraçar. Qualificou-se e correr atrás.
2 mil moradores passaram por capacitação em várias áreas nos últimos anos e com mais infraestrutura, muitas indústrias se instalaram pela região, que vai ter novos distritos industriais. Outras empresas aumentaram seus negócios, como uma fábrica de materiais elétricos da região, que tinha 800 funcionários, mas está ampliando a capacidade e vai chegar a 1.200 empregados. O diretor da empresa, Vadir Mansur, afirma que a infraestrutura ajuda a ampliar a produção.
Criação dos estádios da Copa, a gente percebeu, porque a gente vende em todo o Brasil, houve um aumento de demanda de no mínimo 20% em cada estado que está sendo sede atualmente. Isso forçou nós a ter que expandir.
Mas além de São Lourenço da Mata, outros municípios da região metropolitana também estão crescendo. Para isso, estão sendo feitas obras para melhorar o deslocamento dos moradores e visitantes em Pernambuco, com financiamento de quase 680 milhões de reais do governo federal. Para a Copa das Confederações, foi concluída a duplicação da BR-408, que dá acesso ao estádio, além de viadutos, um terminal de integração de passageiros e uma nova estação de metrô. Para a Copa do Mundo, estão em execução, entre outras obras, a primeira via expressa da cidade e a implantação de 2 corredores exclusivos de ônibus, um legado para a população.
Mais organizado, várias linhas, gostei muito.
Só tinha uma opção de transporte para ir até o centro, agora está com mais opções.
Bom demais.
De Recife, João Pedro Neto.
E durante a Copa das Confederações, Kátia, 12 mil voluntários trabalham para ajudar torcedores, dando informações e orientações, por exemplo.
Eles foram selecionados pela FIFA e pelo governo federal, Luciano, e ficam em estádios, aeroportos, pontos turísticos e shoppings da cidade sede.
O servidor público Delson Cavalcante de Brasília foi um dos selecionados para trabalhar como voluntário na Copa das Confederações. Para ele, fazer parte de um grande evento como esse é motivo de alegria e satisfação.
Eu vesti a camisa e pretendo ajudar o Brasil nessa empreitada.
Delson foi escolhido para trabalhar no aeroporto de Brasília. A missão era ajudar os torcedores com informações e dar as boas-vindas. A primeira ação foi explicar a um dos torcedores como chegar ao Estádio Nacional Mané Garrincha. Delson deu a ele um mapa e as orientações.
Quando você pegar o seu ingresso, lá vai constar o tipo de entrada que você vai ficar. Aqui tem todas elas bem especificadas. Lá você vai perceber que está tudo sinalizado, vai ser muito fácil de achar o seu local.
Os voluntários nas 6 cidades sede dos Jogos da Copa das Confederações tiveram treinamento e aprenderam como lidar com os turistas nas áreas de embarque e desembarque dos aeroportos, por exemplo, a explicar como pegar um táxi, um ônibus, como chegar aos locais dos jogos e também prestar informações turísticas. Eles vão estar durante toda a competição em locais como shoppings, rodoviárias e pontos turísticos. Segundo o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, a atuação dos voluntários é que faz todo o sistema funcionar nos grandes eventos.
É um trabalho essencial. Nós mobilizamos
temos um voluntariado do governo, outro é o voluntariado da FIFA, para que os turistas, as pessoas que vão ao estádio, sejam informadas, sejam acolhidas, tenham uma boa recepção. E é também uma preparação para o grande voluntariado, que nós queremos reunir 1 milhão de voluntários para a Copa do Mundo de 2014.
Entre as cerimônias de abertura e encerramento da Copa das Confederações, mais de 12 mil voluntários, entre os selecionados do governo federal e da FIFA, vão estar em ação. De Brasília, Mara Kenupi.
No início do ano, noticiamos que o Brasil ia produzir o primeiro medicamento biológico 100% nacional.
Era um remédio indicado para artrite reumatoide e outras doenças nas articulações.
E hoje foram anunciadas novas parcerias para a fabricação de outros 14 medicamentos biológicos, aqueles feitos a partir de organismos vivos e não de drogas sintéticas.
Com a medida, o governo deve economizar mais de 200 milhões de reais por ano.
Os medicamentos biológicos que o Brasil vai passar a produzir são contra câncer, artrite, diabetes, além de um hormônio para o crescimento, um remédio que facilita a cicatrização e uma vacina contra alergia por ácaros. Ao todo, 17 laboratórios privados vão transferir tecnologia para 8 laboratórios públicos, até que eles ganhem autonomia total de produção. Para transferir a tecnologia, o Ministério da Saúde garante a compra dos medicamentos produzidos pelos laboratórios internacionais que detêm as patentes. Para se ter uma ideia, os biológicos consomem 43% dos recursos do Ministério da Saúde. Com a produção nacional dos 14 medicamentos anunciados hoje, o país vai economizar 225 milhões de reais por ano. Mas a economia não é a única vantagem de nacionalizar essa produção, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O Brasil, na medida que passa a produzir esses medicamentos de última fronteira do tratamento para o câncer, para doenças inflamatórias aqui no Brasil, nós damos mais segurança aos pacientes. Segurança de que o medicamento vai ser ofertado, de que a oferta vai ser gratuita, que nenhuma oscilação internacional, nenhuma crise do dólar, nenhuma decisão unilateral de qualquer indústria vai gerar insegurança na oferta desses medicamentos aos nossos pacientes aqui no Brasil.
Ainda segundo o ministro, outro benefício para o Brasil é o desenvolvimento da indústria nacional.
Em segundo, é incorporarmos aqui no Brasil uma nova tecnologia, novos conhecimentos, formar mais pesquisadores, dar oportunidade para os jovens que queiram pesquisar nessa área e gerar emprego aqui no nosso país.
O Ministério da Saúde também anunciou um investimento de 170 milhões de reais numa fábrica para a produção de remédios à base de células vegetais, como a cenoura e o tabaco. O laboratório, que é da Fiocruz, deve começar a funcionar em Eusébio, no Ceará, em 2016. Outro anúncio foi a total transferência da tecnologia do exterior para a produção nacional da vacina contra a H1N1, a influenza A. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Aberto até o dia 30 desse mês o processo de adesão ao programa Saúde na Escola, uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação.
A meta é dar atenção integral à saúde das crianças, adolescentes e jovens do ensino público por meio de atividades com a comunidade escolar.
As ações são feitas ao longo de todo o ano letivo, mas para os alunos receberem os benefícios, é necessário que a escola se inscreva no programa.
Para isso, a Prefeitura deve entrar no portal do gestor, no endereço eletrônico dabsistemas.saude.gov.br. Nas atividades do programa, os estudantes recebem instruções sobre como escovar os dentes de forma correta e checam outros problemas de saúde, como obesidade ou pressão alta, por exemplo.
Voz do Brasil. A última edição do Feirão Caixa da Casa Própria terminou neste fim de semana com cerca de 14 bilhões de reais em negócios.
O resultado supera em mais de 13% os negócios fechados no ano passado.
O Feirão recebeu mais de 400 mil visitantes nas 13 cidades que realizaram o evento.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Manifestações são legítimas e fazem parte da democracia, afirma a presidenta Dilma.
Anunciado um novo marco regulatório para mineração. Proposta segue para o Congresso para ser votada.
Inscrições para o ProUni deste ano começam nesta sexta-feira. São mais de 90 mil bolsas em faculdades privadas no segundo semestre.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.